Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, o nosso assunto é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, a nossa tradicional entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Mary Shelley, Carlos Drummond de Andrade, Anchieta Rocha, Cruz e Souza e Gilberto Gil. A gente começa o programa com a dica de leitura, o livro em destaque, preparado pelo nosso técnico Josevaldo Souza.
Um livro em destaque.
Mais de 200 anos depois, a obra-prima de Mary Shelley, Frankenstein, ainda é um marco do romance gótico, verdadeiro ícone do terror e influência importantíssima para a ficção científica. Shelley mistura terror, suspense, ciência e também filosofia, religião e questionamentos éticos e morais, principalmente quanto aos limites da ciência e do desejo humano. O livro aborda ainda questões como preconceito, culpa e arrependimento e o desejo de aceitação que carregamos conosco. Frankenstein é uma obra com muitas camadas. Além do terror e do suspense, encontramos em vários trechos do livro alegorias e reflexões sobre a vida, o ser humano e a própria ciência. Mary Shelley constrói uma trama angustiante, nervosa e poderosa. O leitor se identifica com os sentimentos do Dr. Frankenstein, seu orgulho e ganância, seu medo, seu pavor diante do que criou. O leitor também pode se identificar com a criatura apresentada como inteligente, amável e, ao ser rejeitada, se transforma em um ser cruel, rancoroso, vingativo e até maléfico. A história é contada por meio de diários e cartas, num ritmo envolvente que torna a leitura intensa e veloz. E o livro apresenta também passagens memoráveis como esta: sou mau porque sou miserável. Acaso não sou evitado e detestado por toda a humanidade? Você, meu Criador, seria capaz de reduzir-me a frangalhos e exultar com isso. Considere isso e diga-me, por que devo usar de mais piedade com o homem do que ele comigo? Para você, não seria crime jogar-me numa dessas fendas de gelo e destruir minha estrutura, a obra de suas próprias mãos? Por que devo respeitar um homem se ele me despreza? Que ele viva em paz comigo e deixe-me viver. Então, em vez de malefícios, derramarei o bem sobre sua cabeça, agradecendo por ter me aceitado. Mas isso não é possível. Os sentimentos humanos são barreiras intransponíveis à nossa união. Todavia, não terei a submissão do escravo. Vingar-me-ei das ofensas. Se não posso inspirar amor, causarei medo e principalmente a você, meu arqui-inimigo, que por ser meu criador, juro odiar sem trégua. Existem várias traduções de Frankenstein, de Mary Shelley, à venda. Uma delas é a versão da Dark Side Books, uma edição especial com capa dura, papel especial e belíssimas ilustrações. O preço é só de R$ 59,90.
A Câmara Brasileira do Livro divulgou os finalistas do Prêmio Jabuti, que é o principal e mais tradicional prêmio literário do país. São 19 categorias. No eixo literatura, por exemplo, há premiações para conto, romance, crônicas, poesia, quadrinhos e literatura infantil. Há também uma categoria para biografias, documentários e livros-reportagem. Também para autores estreantes e livros de escritores brasileiros publicados no exterior. Entre os selecionados estão Fernanda Jung, que faleceu em agosto com o livro Pós-F, Para Além do Masculino e Feminino. Concorrem com essa obra outros livros de não-ficção de Rui Castro, Fabrício Corsaletti, Miriam Leitão e Andréa Pachá. O autor estreante Giovanni Martins é um dos finalistas na categoria Contos, com o livro Sol na Cabeça, que fez muito sucesso. Ele disputa o prêmio com Gustavo Pacheco, Rodrigo Lacerda, Emílio Fraia e Vilma Areias. A jornalista Josélia Aguiar, com a biografia de Jorge Amado, o romancista Cristóvão Teza, o poeta Guilherme Gontijo Flores, o autor indígena Cristino Wapichana e a ilustradora Lúcia Iratsuka são alguns dos finalistas do Jabuti 2019. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia no auditório do Ibirapuera no dia 28 de novembro, quando também será anunciado o vencedor do livro do ano, que ganha R$100 mil de prêmio. O primeiro colocado de cada categoria ganha R$5 mil e o tradicional troféu do Jabuti. Dia 31 de outubro marcou os 117 anos de nascimento de um dos nossos poetas mais queridos, Carlos Drummond de Andrade. Por isso foi criado, há 8 anos, o Dia D, o Dia de Drummond, para celebrar a vida e a obra do poeta de Itabira. A iniciativa começou com o Instituto Moreira Salles, em 2011, mas já está virando tradição por todo o país, e é bom que seja assim. Aqui em Brasília, a celebração ocorreu em um dos pontos mais relevantes para os amantes de livros, o Sebinho da Asa Norte. Esse ano, o tema foi Drummond Tradutor. Muita gente não sabe, mas o poeta deixou uma importante obra com traduções do francês, do inglês e do espanhol, da obra de poetas como Apollinaire, Brecht, Guillem, Heine e Garcia Lorca, entre outros. Autores e livros não deixam o Dia D de Drummond passar em branco e brinda seus ouvintes com um dos poemas sobre amizade. Há um ausente. Tenho razão de sentir saudade. Tenho razão de te acusar. Houve um pacto implícito que rompeste, e sem te despedires, foste embora. Detonaste o pacto, detonaste a vida geral, a comum aquiescência, de viver e explorar os rumos da obscuridade, sem prazo, sem consulta, sem provocação, até o limite das folhas caídas na hora de cair. Antecipaste a hora, teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. Que poderias ter feito de mais grave? Do que o ato sem continuação, o ato em si, o ato que não ousamos nem sabemos ousar? Por que depois dele não há nada? Tenho razão para sentir saudade de ti, de nossa convivência em falas camaradas. Simples apertar de mãos, nem isso, voz, modulando sílabas conhecidas e banais, que eram sempre certeza e segurança. Sim, tenho saudades. Sim, acuso-te porque fizeste o não previsto nas leis da amizade e da natureza, nem nos deixaste sequer o direito de indagar. Porque o fizeste, porque te foste. Você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Na entrevista desta semana, a professora Margarida Patriota conversa com Anchieta Rocha. Ele é autor dos livros Dias de Vinho e de Chumbo e Até Breve, Mamãe.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o professor e escritor Anchieta Rocha, que nasceu em Pitangui, Minas Gerais, e mora atualmente em Belo Horizonte. Premiado em concursos de contos e tendo publicado em sites literários e antologias, Anchieta Rocha é autor do romance intitulado Dias de Vinho e Chumbo, livro que saiu em 2013 pela editora Jaguatirica. Mais recentemente, lançou o romance epistolar, em 2018, pela editora Páginas. E o título desse livro é Até Breve, Mamãe, pois se trata de um romance epistolar, um romance escrito em cartas. Anchieta Rocha, você sempre quis ser escritor? Quando é que começou a despontar essa vontade, essa vocação e a concretização desse sonho?
Não, na verdade, eu me passou assim pela cabeça de escrever. Eu sempre gostei de ler muito, né, desde os 14 anos e tudo. Mas aí já adulto, depois dos 30, 40 anos, eu fiz alguns contos e pedi a um leitor profissional que fizesse a avaliação. Ele fez a avaliação, me entusiasmou muito. Então, eu tinha uns 3 ou 4 só contos engabetados, né? E aí, criei coragem e publiquei um livro de contos e depois, então, foi passando. Então, essa minha aventura na área literária é recente.
E essa demora, então, a publicar livros, deveu-se o quê? A uma insegurança? Ou...
É, essa mesmo, né? A gente é muito inseguro, não sabe a questão da aceitação. Aí começa a escrever, houve um comentário aqui, tudo isso parece que vai ajudando, a gente vai ficando mais seguro, né?
Você ganhou alguns prêmios, na verdade, com contos, isso aí deve ter sido um incentivo.
Isso, eu acho que o ponto de partida, eu tenho 4 romances, dois publicados e 2 inéditos. Mas, de um modo geral, eu acho que meu ponto de partida foi o conto. Entendendo? 2 deles aí, pelo menos eu tinha um conto feito já fechado, e a partir desse conto eu criei o romance. Então é uma coisa assim muito fundamental assim, na minha experiência literária.
Poderia nos falar um pouquinho a respeito desse seu primeiro romance, Dias de Vinho e Chumbo?
Esse Dias de Vinho e Chumbo foi editado mesmo aí em 2013, né? É o seguinte, eu usei um pouco da experiência aqui, da minha vivência aqui em Belo Horizonte, quando eu fazia faculdade. Eu era universitário, eu peguei, fiz esse romance baseado naqueles tempos, por volta ali de, começando na década, início da década de 60 até 68, quando a eclosão daquelas crises todas do AI-5 e tudo. Mas é um romance, é uma história de amor.
E quando foi que surgiu a ideia de escrever um romance epistolar?
É o seguinte, eu morei muitos anos no interior, e dentro dessa passagem no interior, eu trabalhava com curso de inglês, eu morei 10 anos em Viçosa. Então, eu vivi muito a vida universitária sem ser universitário, mas paralelamente eu acompanhava muitos acontecimentos. Eu me incorporei num estudante, né, da década de 80, e o início também foi um conto. Esse conto eu andei publicando e tudo, mas depois eu falei, eu acho que isso aqui vai dar margem a um romance epistolar. Então, a partir daí, eu comecei a criar as cartas, né, entre os personagens desse romance. E gira em torno de um estudante que sai do interior, longe do Brasil, que vai morar em Viçosa. Ele é vindo de uma família assim, que teve muitos problemas financeiros, sociais. E ele passa a morar em Viçosa e ele tem uma vida muito difícil. Ele mora em alojamento, almoça em restaurante popular.
Isso mais ou menos na década de 70, 80?
Por volta de 80, né? E ele trabalha como entregador de lanche de noite, e aí surgem várias aventuras aí, né, amorosas, mas as ações são todas narradas através de carta, né? Através de carta, a carta é entre ele e a mãe, a irmã, a tia, amigos, essa coisa toda. E o desenrolar do romance enquanto ele está fazendo o curso dele em Viçosa. E aí, então, o desfecho do curso é praticamente no final da formatura dele. Tudo. Então, os fatos vão surgindo.
Esse romance epistolar, hoje em dia, quase que seria impossível, né? Se fosse ambientado na década, ou digamos, depois do ano 2000. Anchieta Rocha considera que, hoje em dia, as pessoas ainda se correspondem assiduamente por cartas ou realmente só por e-mail e WhatsApp?
Era uma espécie assim de uma... até um saudosismo, gente, aquelas situações de carta que a gente tinha, de receber uma carta, de mandar uma carta, você ficar naquela ansiedade na caixa do correio, né, aquela coisa toda, né, trazia assim, uma emoção muito grande essa coisa. Agora, infelizmente, hoje é aquela coisa muito resumida, né, um e-mail, aquela coisa toda, então já não faz. Mas ainda acredito que há algumas pessoas ainda, as pessoas mais idosas ainda, que não estão na era aí da internet, ainda...
Talvez ainda usem, né, esse recurso, né?
Mas é muito pouco, né? Muito pouco.
E quando é que o computador entrou, digamos assim, na sua escrita? Desde sempre escreve primeiro à mão ou direto no computador?
Não, eu não abro mão. Eu só sempre começo assim, sabe, escrevendo. Eu tenho cadernos aqui anotados à mão. A primeira escrita minha é sempre no caderno, mas é uma coisa assim que não tem lógica, tudo assim, corrido, que eu tenho que aproveitar aquele fluxo, né, aquela coisa tudo. E às vezes, meu filho, uma vez me vendo escrever, ele achou que estava psicografando de tanta velocidade que em determinado momento, mas eu não abro mão daquele primeiro momento. Aí depois, então, que eu ordeno mais ou menos e passo para o computador, aí no computador segue aquele processo todo. Tem umas coisas aí. Olha, eu sempre gosto, assim, nos meus outros romances que eu fiz, né? Sempre eu gosto de colocar uma carta no meio, porque é uma coisa assim interessante, porque é uma coisa sucinta, né? Então, acho que é uma maneira assim, de falar.
O livro Até Breve Mamãe evoca a juventude do autor das cartas, né? Quanto do livro é a sua juventude, é a sua vida, o quanto é ficção?
Não, a maioria é ficção. Mas em alguns casos aí eu pego emprestado, assim, uma pessoa que me contou uma história. Então eu coloco ali os casos que aconteceram em outras cidades, tá entendendo? Então é uma miscelânea, mas a maioria aí é ficção mesmo.
Escreveu rapidamente o livro? Você tem uma facilidade assim para escrever na narrativa?
Não.
Ou a sua escrita é demorada?
É demorada, eu escrevo, depois eu volto. É um processo muito lento, né? Comparando assim, é como a construção de uma casa, né? São cinco etapas, né? Meu processo é muito devagar, mas eu faço questão que seja.
E a recepção dos seus livros como tem sido? Comparando assim o seu primeiro livro, né? Dias de Vinho de Chumbo e agora Até Breve Mamãe.
É, eu noto uma diferença muito grande porque o Dias de Vinho de Chumbo foi o primeiro romance. Eu hoje faria assim, uma segunda edição, uma modificada, né? Já vi muita coisa ali que poderia ser modificada e eu noto assim, uma diferença. O segundo romance, infelizmente, está tendo uma recepção boa. O pessoal tem colhido bem, tudo. Eu tenho feito uns lançamentos assim, em outros lugares, né? É o tempo, né, que a gente vai amadurecendo, vai escrevendo, né?
Já está envolvido na concepção de um terceiro romance?
Eu estou com dois originais inéditos aqui e estou naquela luta com a editora. A gente manda para as editoras, aquele negócio todo. Estão prontinhos esses dois inéditos.
O seu próximo livro será também epistolar, não?
Não, são romances, né? São romances tradicionais. Um passa na década de 50 e o outro passa mais ou menos na década de 60, né? Uhum. Procurando, assim, minha vivência, né? Jogo muito minha vivência nos romances.
Então, boa sorte aí, a sua nova vida de romancista, né? Vamos torcer aí para a divulgação do livro Até Breve, de Anchieta Rocha. Muito obrigado, Anchieta.
Tá, obrigado, Margarida.
Acabamos de conversar com o professor e escritor mineiro Anchieta Rocha, autor do romance epistolar que se intitula Até Breve, Mamãe. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Você se interessou por alguns dos livros de Anchieta Rocha, Dias de Vinho de Chumbo e Até Breve, Mamãe? Eles estão à venda na Amazon.com e também no site Estante Virtual.
Conselho Editorial.
Autores e Livros, abrindo espaço para o Conselho Editorial do Senado, recebo a colega Esther Bemergui. Ela vai falar sobre o lançamento do Conselho agora na Feira do Livro de Porto Alegre. É a feira de número 65, a gente vai acompanhar. E o Senado vai apresentar a obra Falas do Trono, que é uma obra de valor histórico. A Esther explica para a gente o que é o Falas do Trono, Esther.
O Falas do Trono, ele traz a abertura das assembleias durante o Império, que eram sempre feitas pelos imperadores. Então você vai ter ali aberturas feitas pelo imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II, pelos regentes, inclusive pela princesa Isabel. Ou quando Dom Pedro II viajar, estava ausente ou quando ela foi regente.
Era um pouco como a gente tem agora na figura na Constituição atual, como a gente tem essa mensagem presidencial que abre os trabalhos no Congresso. A Falas do Trono era isso, era a mensagem do imperador, do monarca para o parlamento, é isso?
É isso, só que naquela época o monarca ele ia, o imperador ia até a Assembleia e fazia a abertura e fazia o encerramento também da Assembleia. Hoje não, isso é entregue a um ministro que traz a mensagem ao Congresso Nacional.
Quer dizer, era uma espécie de valorização do monarca num regime, do poder moderador, que era o monarca, para a valorização do parlamento, né? E como é que é essa edição? Como é que é essa edição que o Conselho está lançando agora na feira de Porto Alegre?
Essa edição, ela traz as mensagens dos imperadores e traz também a resposta da Câmara a essa mensagem, porque havia também uma resposta da Assembleia, onde a Assembleia comentava os assuntos que o imperador trouxe para ela resolver. Porque, em geral, a mensagem que abria os trabalhos trazia um conjunto de assuntos que o imperador considerava relevante e que a Assembleia tinha que, através das suas leis, dar alguma resposta, das suas manifestações, dar alguma resposta para o imperador.
Quer dizer, é uma maneira de você entender a realidade brasileira daquele período, né? Daquele período do Império.
É muito interessante porque não apenas você compreende isso, mas também você compreende como a nossa herança autoritária também se faz presente ali. Por exemplo, durante o período do Império, diversas vezes a Assembleia foi dissolvida ou foi interrompida. Em 1823, quando se abre a primeira Assembleia, que tinha o objetivo de fazer uma Constituição, essa Assembleia é dissolvida e o imperador, porque ele não fica satisfeito
com o resultado,
ele dissolve a Assembleia e ele outorga uma Constituição.
E isso está no Falas do Trono.
Em 1824, isso está no Falas do Trono. Inclusive, toda a polêmica que há quando a Assembleia é dissolvida.
Também as questões como o movimento abolicionista, essas pressões, o enfraquecimento da monarquia às vésperas da República, todo esse ambiente pode ser percebido nessa obra, né?
Pode ser percebido e é muito interessante porque ao longo do Império, principalmente na época da Regência, uma série de revoltas populares aconteceram. E essas revoltas populares também elas são descritas pelos imperadores e pelos próprios senadores e deputados, como eram só a elite que estava presente ali, o povo não tinha acesso à representatividade, eles são comentados como badernas, como ameaças à unidade nacional, ou seja, nem se falava do protagonismo do povo dentro dessas assembleias. Isso marca muito a nossa história, né?
É uma maneira também interessante da gente entender que o Brasil e que esse período monárquico não foi um período de paz social. Muitas vezes a história oficial tentou mostrar que o povo não se revoltou e pelo próprio documento oficial do Falas do Trono, se percebe que não, que houve muitas revoltas, isso está dentro dessa obra, né?
Sim, muitas. A Noite das Garrafadas, logo em 1823, depois você tem Cabanagem, você tem a Balaiada, você tem a Sabinada, você tem Farroupilhas. Há muitas revoltas populares. Sempre houve no Brasil um protagonismo forte da população, do povo, mas isso não é contado na história oficial. Inclusive, nas Falas do Trono, você vai perceber isso com nuances. Nós que estamos agora
com um olhar distanciado,
nós sabemos do que eles estão falando, mas isso não fica claro na fala do imperador.
Tá, então esse volume está sendo lançado aí na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, que vai até o dia 17 de novembro, lançamento no dia 8 de novembro, que é uma sexta-feira.
Isso.
Mas enfim, quem não puder estar em Porto Alegre, né, como é que pode ter acesso a essa obra?
Pode adquirir o livro pela Livraria do Senado. Você entra no site da Livraria do Senado, adquire o livro, inclusive ele chega até você com frete grátis.
Preço de custo, né?
Preço de custo.
Essa obra pode ser baixada também?
Essa obra pode ser baixada também.
Então basta lá, senado.leg.br/livraria, e você tem acesso a essa obra e a outras obras de valor histórico editadas pelo Conselho Editorial do Senado. É isso, né, Esther?
É isso.
Obrigado, Esther. Até a próxima, hein?
Obrigada.
Final de semana do Dia de Finados, o Encantos Diversos fala da morte. Marluce Ribeiro traz pra gente poemas de Cruz e Souza e Manuel Bandeira sobre o tema.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar da morte, traduzida em versos, e explicar ainda o significado de oxímoro. Recorrente na obra de Cruz e Souza, a morte dá título a soneto desse importante poeta simbolista. Oh, que doce tristeza e que ternura no olhar ansioso, aflito dos que morrem, de que âncoras profundas se socorrem os que penetram nessa noite escura. Da vida aos frios véus da sepultura, vagos momentos trêmulos decorrem, e dos olhos as lágrimas escorrem como faróis da humana desventura. Descem então aos golfos congelados os que na terra vagam suspirando, com os velhos corações tantalizados. Tudo negro e sinistro vai rolando, báratro abaixo, aos ecos soluçados do vendaval da morte, ondeando, uivando. No soneto encontramos exemplo de oxímoro. Mas você sabe o que significa isso? Oxímoro é figura de linguagem que aproxima termos ou expressões contrastantes e contraditórios num só pensamento, expressando uma verdade com aparência de mentira, geralmente para manifestar ironia. É o que encontramos na expressão doce tristeza, presente no primeiro verso do poema. Companheira da vida, assim a morte é retratada no poema Ironia de Lágrimas, também de Cruz e Souza. Junto da morte é que floresce a vida. Andamos rindo junto à sepultura, A boca aberta, escancarada, escura, da cova é como uma flor apodrecida. A morte lembra a estranha margarida do nosso corpo, Fausto sem ventura. Ela anda em torno a toda criatura, numa dança macabra indefinida. Vem revestida em suas negras sedas e a marteladas lúgubres e tredas das ilusões o eterno esquife prega. E adeus caminhos vão os mundos risonhos, lá vem a loba que devora os sonhos, faminta, absconsa, empoderada, cega. Sobre a temática, Manuel Bandeira compôs Preparação para a Morte. A vida é um milagre. Cada flor, com sua forma, sua cor, seu aroma, cada flor é um milagre. Cada pássaro, com sua plumagem, seu voo, seu canto, cada pássaro é um milagre. O espaço, infinito, o espaço é um milagre. A memória é um milagre. A consciência é um milagre. Tudo é milagre. Tudo, menos a morte. Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. E agora eu deixo você com Gilberto Gil interpretando a canção dele, Não Tenho Medo da Morte. Até semana que vem.
Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor, hein? Ou vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além, o além já será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, hein? Se não terei coração.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em qualquer agregador de podcast. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.